Bezat Hashem, Dafmem Hei, Tatado de Zvachim, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Dafmem Hei na sexta linha, começando uma nova Mishnah Matnit. Kotche Ovdei Kochavim, En Chayavim Aleihem Mishum Pigul Notar Vetame. Veashochtan Bachutz Patur, diz Rabbi Shimon. Fala Rabbi Shimon, as leis de Pigul, Notar e Tame não se aplicam ao sacrifício do Goi. Então, se o judeu traz o sacrifício e o Kohen abate, e com a intenção de pigur, chutz lezmano, fazer algo do sacrifício depois do prazo, o sacrifício se invalida, quem come e tem o castigo de karet. No caso do sacrifício do goi, essa lei não se aplica, não tem o karet. Também, a lei do notar, passou o prazo do consumo do sacrifício do judeu, alguém comeu, tem o karet. No caso do sacrifício do goi, não, fala Rabbi Shimon. E também se o sacrifício do judeu se impurificou, alguém comeu, tem o karet. No caso do sacrifício do goi, fala Rabbi Shimon, não tem o karet. E também a shortan bachutz patur. Se o sacrifício do judeu foi abatido fora da azara, fora do pátio do Beit HaMikdash, quem fez isso tem o karet. Se o sacrifício do goi foi abatido fora da azara, quem abateu não tem o karet. Assim fala Rabbi Shimon. Rabbi Yossi Mechayev. Rabbi Yossi discute com Rabbi Shimon, fala Rabbi Yossi, as leis do sacrifício do judeu são as mesmas do que do sacrifício do goi. Vamos ver mais sobre isso. Fala Gemara. Tanu Rabanan disse a Braita, Kotche Ovdei Kochavim, Lo Ne'enim Velo Mo'alim. Então, se o judeu traz um sacrifício, existe a proibição pela Torá de Meilá, proibido pela Torá de ter proveito desse animal, foi santificado. Então a proibição de Meilá proíbe de ter proveito pela Torá. Já no caso do sacrifício do goi, não, fala Rabbi Shimon, que não existe a proibição pela Torá de ter proveito do sacrifício do goi. É permitido pela Torá ter proveito do sacrifício do goi. Mas pela lei rabínica os sábios proibiram, como a cerca. Não tenha proveito do sacrifício do goi, para você não ter proveito do sacrifício do judeu. É uma cerca, mas pela Torá seria permitido. Como disse Rabbi Shimon na Mishnah, não existe o karet do pigul, notar e tamé no sacrifício do goi. Se o judeu santifica o animal A para o sacrifício, e ele diz, o animal A vai ser substituído pelo animal B. O judeu quer sacrificar o animal B em vez do animal A. A Torá diz que isso é proibido. É proibido tentar fazer tmurá. E se ele fez, os dois animais são sacrificados. Fala Rabbi Shimon, isso é só com relação ao sacrifício do judeu. O caso do sacrifício do goi, não tem a lei da tmura. Vem nesachim. Aval korbanan ta'un nesachim de Rabbi Shimon. O judeu pode trazer vinho para o Beit HaMikdash como um sacrifício de suhayayim. Só vinho. O judeu pode. O goi não, fala Rabbi Shimon. Mas fala Rabbi Shimon, se o goi trouxe um animal para sacrificar, digamos o sacrifício de olá, então quando a pessoa traz o sacrifício de olá, tem que trazer também vinho. Então também o goi tem que trazer. O goi trouxe um sacrifício de olá, tem que trazer o vinho para o nisso raiar. Amar Rabbi Yossi, roe ani bekula leachmir. Fala Rabbi Yossi, como a gente viu na Mishnah, não tem diferença entre o sacrifício do goi e do judeu. Rabbi Yossi discute com Rabbi Shimon. Shunemar baim lashem. Fala Rabbi Yossi, a Torá fala que o sacrifício do goi também é kotche Hashem, sacrifícios para Hashem, como um sacrifício do judeu. Então, as leis vão ser as mesmas, fala Rabbi Yossi. E Rabbi Shimon, obviamente, não sustenta assim. Bamed varim amurim bekotche mizbeach, aval bekotche bedek abayit moalim baem. Fala Rabbi Shimon, explicando a primeira lei, da Meila. No caso de um sacrifício, falou Rabbi Shimon, pela Torá é permitido ter proveito do sacrifício do goi. Não tem a proibição de Meilá. Mas, isso é só com relação ao sacrifício, Kotche Mizbeach. Com relação a Kotche Bedek HaBayit, o goi santificou algo para o tesouro do Beit HaMikdash. Não é um sacrifício. Pertence ao Beit HaMikdash, pertence ao tesouro. Existe a proibição pela Torá de ter proveito disso. Então, fala Rabbi Shimon, existe a proibição de Meilá, no caso de Kotche Bedek HaBayit, se o goi santificou algo para o tesouro do Beit HaMikdash. Se o goi santificou um sacrifício, pela Torá é permitido ter proveito. Então, continuamos mais sobre isso. Lo Ne'enim Velo Mo'alim. Lo Ne'enim Midrabanan Velo Mo'alim. Então, toda Mishimon, pela Torá, não tem a proibição de Meilá com relação ao sacrifício do Goi, mas pela lei rabínica, é proibido ter proveito do sacrifício. Então, fala aqui a Gemara, Degamar Meilá Het Het Mitruma. De onde Rabi Shimon aprendeu que é permitido pela Torá ter proveito do sacrifício do Goi? Porque tem uma Gzera Shavá. Het Het Mitruma. A Torá usa o termo Het no caso da Truma, a oferenda do Kohen, Het no caso da Meilá, para fazer uma Gzera Shavá, uma associação. De Mitruma que tem Benesev, Lob de Kohavim. A Torá, no caso da Truma, a oferenda do Kohen fala que o judeu pode santificar a Truma. O judeu pode santificar a oferenda do Kohen. O Goi não. Fala, Mishimon, temos uma Gzera Shavá associando a Truma com a Meilá. Então, também com relação à Meilá, a lei da Meilá só se aplica ao sacrifício do judeu. Mas, no caso do sacrifício do Goi, não tem a proibição de Meilá. Como a gente já viu, conforme a Mishimon, não existe o castigo de Karei com relação a Pigur, Notar e também do sacrifício do Goi. Vamos revisar isso na sequência, vamos ver a fonte. Mas então, qual é a fonte disso? Teati Pigur, Avon, Avon, Minotar. Tem uma Gzera Shavá, do caso do Pigur, para o caso do Notar. Avon, Avon. Veati Notar, Hilul, Hilul, Mitumah. E tem uma outra Gzera Shavá, associando o Notar com o sacrifício impuro. O Betumakti, Bene Israel, Velov, De Kohavim. Então, começando da Tum'a. No caso da impureza, a Torá diz, se o sacrifício do judeu se impurificou, então quem comeu tem o castigo de karet. Se bem que é só o sacrifício do judeu, fala Rabi Shimon. No caso do sacrifício do goi, alguém comeu, não tem o karet. Tem uma Gzera Shavá associando Tum'a com o notar, para dizer a mesma coisa. Passou o prazo do sacrifício, o prazo do consumo do sacrifício, por exemplo. Então, quem comeu isso tem o castigo de karet. Aqui também é só ser sacrifício do judeu, mas não sacrifício do goi. Porque tem a Gzera Shavá do notar, esse caso do prazo, para o caso do sacrifício impuro, que lá a Torá fala que é sacrifício do judeu. Então aqui também, quando a Torá fala a lei do notar, passou o prazo e alguém comeu, tem o karet, é só o sacrifício do judeu. E tem a Gzera Shavá entre notar e pigur. Para dizer também a mesma coisa, o Kohen, digamos, abateu o sacrifício com o pensamento de Pigur, fazer algo depois do prazo. Então, quem come esse sacrifício tem o caret, mas é só ser sacrifício do judeu. Essa é a fonte da opinião de Rabi Shimon. Vê no Sint Murá. E Rabi Shimon também diz que a lei da Tmurá não se aplica no caso do sacrifício do goi. Mas então, qual é a fonte disso? De Itkash Tmurá, Lema Ser Bema. Uma Ser Bema, Itkash Lema Ser Dagan. Temos dois Ekeshim, duas associações. Começando no caso da Tumurá, a pessoa tentou substituir o sacrifício por outro animal. Associamos esse caso com Maaser Beema, o sacrifício do dízimo da nova cria. O dízimo da nova cria tem que ser sacrificado, o sacrifício de Maaser. Associamos Tumurá com o sacrifício do dízimo. O Maaser Beema e Itkash Maaser Dagan. A Torá também associa o sacrifício do dízimo com o dízimo da safra. Então, o que isso vem nos ensinar? A Torá diz que o judeu tem como designar o dízimo da safra, o maaser rishon, que é dado para o Levi. Então, o goi não. O goi foi excluído dessa lei do dízimo da safra. Se o goi ele colhe a safra e designa o dízimo, isso não é levado em conta. Então, associamos o dízimo da safra, que a Torá exclui o goi, com o caso do sacrifício do dízimo. O goi não tem como sacrificar o sacrifício do dízimo da nova cria. E associamos o sacrifício do dízimo com a Tmurá, para dizer que a lei da Tmurá só se aplica no caso do sacrifício do judeu. Pergunta para Vechida Var Lamed Beikesh, Roseiro Melamed Beikesh. Temos três casos: dízimo da safra, sacrifício do dízimo e Tmurá, substituição do sacrifício por outro. Temos três casos e você quer pegar a lei do primeiro caso, aplicar o segundo e do segundo ao terceiro caso? Temos uma regra que com relação a leis de sacrifício não fazemos assim. Com relação à lei de sacrifícios, não podemos aplicar uma lei do primeiro caso para o segundo através de um requeix e do segundo para um terceiro caso. Então o quê? Maser Dagan Julino responde que o primeiro caso, o dízimo da safra, não tem a ver com Kodashim, com algo de santidade. O dízimo da safra, o Maser Dishon, é algo laico. Não tem nenhuma santidade. Então o primeiro caso é laico. Vamos aplicar do primeiro caso ao segundo, para dizer que o goi foi excluído do sacrifício do dízimo da nova cria. E aí podemos aplicar a lei do segundo caso para o terceiro, para dizer que a lei da Tmurá não se aplica no caso do sacrifício do goi. Então não são três casos de coisas santas. O primeiro caso é laico, e os últimos dois casos têm santidade. Manicha lemande amar batar melamedas dentro. Tudo bem conforme a opinião que sustenta, sim. Se o primeiro caso é laico, então podemos extrapolar a lei do primeiro caso para o segundo e do segundo para o terceiro. Porém, isso é um debate. Tem outra opinião que diz que não. Se o primeiro caso é de santidade, o segundo caso também é de santidade, então podemos aprender a lei do primeiro caso para o segundo se a Torá associa, se tem um equipe. E aí, se o terceiro caso é laico, então tudo bem, podemos aplicar a lei do segundo caso para o terceiro, porque o terceiro caso que a gente terminou aprendendo, terminou com um caso laico. A lei que não podemos extrapolar, a lei do primeiro caso para o segundo e do segundo para o terceiro, é se se trata de sacrifícios ou de coisas de santidade. Mas se o primeiro caso é de santidade, o segundo também e o terceiro é laico, então podemos sim aprender a lei do segundo caso para o terceiro, porque estamos aprendendo para um caso laico. Então, assim fala essa opinião, mas nesse assunto da Tmurá, Maser Bema, Maser Dagan, o primeiro caso é laico e o segundo caso é sagrado. O dízimo da safra é algo laico. Vamos extrapolar essa lei para o que exclui o goi, para o segundo caso, o sacrifício do dízimo da nova cria, que é algo sagrado. Então vamos excluir o goi. Mas do segundo para o terceiro, já estamos aprendendo a lei para um caso de santidade? O caso da Tmurá, substituição de sacrifício, tem a ver com santidade? Então, conforme essa opinião, não podemos falar assim. Conforme essa opinião, se o terceiro caso é laico, então podemos aprender a lei do primeiro caso para o segundo, que é de santidade, e do segundo para o terceiro, que é para algo laico. Mas, no caso da Tmurá, o terceiro caso é sagrado? Coisas de santidade, a lei da substituição do sacrifício. Então, como você vai explicar? Qual é a fonte para dizer que o goi foi excluído da lei da Tmurá? Ela ma ser beima chová shen kavua lasmano ve chová shen lakzman kavua e sei maito bdeko chavim lo maito. Então a Gemara responde diferente. Nem estamos aprendendo a lei de um caso para outro e do segundo para o terceiro. Estamos aprendendo a lei do caso do sacrifício do dízimo da nova cria de animais para o caso da Tmurá. O sacrifício do dízimo dos animais é um sacrifício que não tem data fixa. Então, temos uma lei que somente um judeu pode trazer um sacrifício desses. Um goi não. O goi pode trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash se é um sacrifício de data fixa. Por exemplo, na véspera de Pesach, é o dia do sacrifício de Pesach. O goi pode trazer um sacrifício de Pesach. Mas, no caso, o sacrifício do dízimo da nova cria, o goi não pode trazer. E a Torá associa o sacrifício do dízimo com a Tmurá, substituição. Para dizer que também no caso da substituição de um animal por outro, a lei da Tmurá só se aplica se é o sacrifício do judeu, não do goi. Bem-vindo nesse aqui. E Rabbi Shimon também disse que o goi não tem como trazer vinho para Nisuhayah. O judeu pode trazer vinho e ser oferecido no Beit HaMikdash. O goi não. Então, nós vamos falar para ele sobre isso. Ezrach me vem Nesachim, vem ao ver que o Rabi me vem Nesachim. Então, fala, Ezrach, o judeu tem como trazer só vinho para ser oferecido. O goi não. Yachon lo teu la to teu na Nesachim. O que acontece se o goi trouxe um sacrifício de olá? A lei é que o judeu tem que trazer a olá com vinho também. Será que o goi não traz o vinho? Talmud Omar Kacha, a Torá especifica, enfatiza Kacha. Assim a Olá tem que ser feita. Também o Goi, que trouxe o sacrifício de Olá, vai ter que trazer também vinho. Amar Rabi Yossi, fala Rabi Yossi. רואה אני בכולן להחמיר, במדברים אומרים בקודשי מזבח וכו'. Então, Rabbi Shimon terminou a breda dizendo, se referindo à lei da Meila. Isso que Rabbi Shimon disse que, no caso do Goi, não tem a proibição da Meila, é com relação ao sacrifício do Goi. O Goi santificou um animal para o sacrifício, falou Rabbi Shimon, o judeu pode ter proveito desse animal pela Torá. Não tem a proibição de Meila. Mas disse Rabbi Shimon, se o Goi santificou algo para o tesouro do Bet HaMikdash, o judeu não pode ter proveito disso pela Torá. Existe a proibição de Meilá nesse caso. Mas então, pergunta-me por que essa diferenciação entre sacrifícios e Kodesh Bedekabait. Mas quer saber que Gamra Meilá het het mitrumá dume de trumá. De Kadish e Kedushat Aguf. Mas Kedushat Bedekabait e Kedushat Damim lo. Explica-me o seguinte. A fonte de Rabi Shimon, para a lei da Meilá, é da Gzera Shavá, het het de trumá. A Torá fala het no caso da trumá, a oferenda do Kohen, het no caso da Meilá. Para dizer assim como o Goi não tem como santificar a oferenda do Kohen, ainda também a lei da Meilá não se aplica com relação ao Goi. Mas para Rabi Shimon, isso que a gente associa a Meilá com Trumá é só no caso de Meilá que é parecido com Trumá. Trumá é santo. Então, assim também no caso de Meilá, se há algo santo, tem que do Shataguf, como um sacrifício, o corpo do sacrifício tem santidade. Então aí se associa a Trumá, assim como o Goi foi excluído da Trumá, que tem santidade, assim também a lei da Meilá foi excluído, excluiu o Goi, no caso que o Goi santificou um sacrifício, que tem santidade como Trumá, aí se associa o caso da Meilá com o caso da Trumá. Mas no caso de Kodesh Bedekabait, o Goi santificou algo para o tesouro do Bet HaMikdash. Isso não tem santidade corporal, não tem Kedushat HaGuf. Pertence ao Bet HaMikdash, mas não é como um sacrifício que o próprio corpo do animal tem santidade. Então, nesse caso que o Goi santificou algo para o tesouro do Bet HaMikdash, não é como Trumá. Não se associa a Trumá. Então, mesmo que no caso da Trumá, o Goi não tem como santificar Trumá, essa lei não se associa ao caso de Kodesh Bedekabait. O Goi santificou algo para o tesouro do Bet HaMikdash, isso não tem santidade, não tem nada a ver com a Trumá, a oferenda do Kohen. Então, com relação a Kodesh Bedekabait, que pertence ao Bet HaMikdash, mas não tem nenhuma santidade, não se associa a Trumá, então o Goi não foi excluído da lei da Meilá. Então, se o Goi santificou algo para o tesouro do Bet HaMikdash, existe a proibição do judeu ter proveito pela Torá disso. Com relação a sacrifícios que têm santidade corporal, tem que do Shadaguf, se associa a Trumá, através dessa Gzera Shavá, assim como o Goi não tem como santificar a Trumá, assim também se o Goi santificou um sacrifício, o Goi, nesse caso, não existe a proibição de Meilá. Nesse caso, o sacrifício do Goi foi excluído do trecho de Meilá, porque se associa a Trumá, porque os dois têm santidade corporal, o sacrifício e a Trumá. Mas no caso de Kodesh Bedekabait, algo que pertence ao tesouro do Bet HaMikdash, não tem nada a ver com Trumá, porque não tem santidade corporal e Trumá sim, não se associa a Trumá, então, quando o Goi santifica algo para o tesouro do Bet HaMikdash, é proibido pela Torá de ter proveito disso, a proibição de Meila. Tanto o Rabbanan fala a Breta. Dam Shinitma Uzdrako Beshoge. O Kohen está sacrificando um animal e o sangue se impurificou. E o Kohen jogou o sangue no altar. Beshoge Gurtza. Se o Kohen jogou o sangue sem saber da impureza, o sacrifício valeu 100%. É permitido comer a carne do sacrifício também. Bemezid Lourza. Viramos a página. Se o Kohen sabia da impureza e mesmo assim jogou o sangue no Mizbeach, então o sacrifício valeu, mas é proibido comer a carne desse sacrifício. Estou explicando melhor. Se aprende dos psukim que mesmo que o sacrifício se impurificou, se o Kohen sacrificou, o sacrifício valeu. Porque Hatzitz Meratze, o Kohen Gadol tinha um tzitz, uma fita de ouro na sua testa com o nome de Hashem, o tzitz tem o poder de validar sacrifícios impuros. Então, pela Torá, o sangue do sacrifício se impurificou, o Kohen jogou no Mizbeach, o sacrifício valeu. É permitido comer a carne. Mas os sábios disseram o seguinte: se o Kohen sabia da impureza e jogou o sangue no Mizbeach, pela lei rabínica, não coma essa carne.
Porque o Cohen não deveria ter jogado o sangue impuro no Mizbeach. Mesmo que o Tzitz valida, mas o Cohen não deve jogar o sangue. Então, Bamidbar e Mamurim, quando isso se aplica a Beyahi, essa lei que é proibido comer a carne do sacrifício, se o Cohen sabia que o sangue se impurificou, os sábios multaram a pessoa e disseram, se o Cohen sabia que o sangue está impuro, ele não deveria ter jogado no Mizbeach, jogou, o sacrifício valeu por causa do tzitz do Cohen Gadol, mas não coma a carne. Isso é só no sacrifício de uma pessoa. Sacrifício particular, Kurban Yachid. Aval bitzibur, ben beshogeg, ben bemizid, urtza. Mas no caso de um sacrifício público, a lei é mais leve. Tumá utra bitzibur. No caso de um sacrifício público, se vê dos psukim, que é completamente permitido de sacrificar o sacrifício impuro. Então, mesmo que o Cohen sabia da impureza ou não sabia, não faz a mínima diferença. O Beldeco Ravim, ben beshogeg, ben bemizid, lo urtza. Mas no caso do sacrifício do boi, que se impurificou, o sacrifício não vale. O tzitz do Cohen Gadol não valida o sacrifício impuro do goi. Vamos ver por quê. Amru Rabbanan Kamed Rav Papa. Falaram os sábios para Rav Papa. Keman, como qual opinião vai essa breta? De Loki Rabi Yossi não vai como Rabi Yossi aparentemente. De Rabi Yossi, Amar Bekulon Enroi Lachmir, disse Rabi Yossi na Mishnah, que não diferenciamos entre sacrifício do judeu e sacrifício do goi. E essa breta diferenciou, disse que se o sacrifício do goi se impurificou, é inválido, e do judeu é válido. Amado Rav Papa, filho tem Rabi Yossi, fala para que não. Essa breta vai como Rabi Yossi também, aqui Rabi Yossi concorda. Shaneatam de Markra Laem, Laem velo levde kuchavim. No caso do tzitz do Kohen Gadol, a tradiz Laem, um sacrifício do judeu que se impurificou, é validado por causa do tzitz do Kohen Gadol. Mas o sacrifício do goi foi excluído. O tzitz não valida. Como ele gravou na beira da Rafa lá, o sábio pela Rafa, ele ameaça ser assim, a Sherem Agdishim, a Hinam Em Velov de Gohavim. Se ele se vai sustentar assim, a Tura fala Laem, veio excluir o goi, então a mesma coisa deveria acontecer no caso que o sacrifício se impurificou e a pessoa comeu. A Tura fala que o judeu comeu um sacrifício impuro, tem o castigo de careta. E Rabi Yossi diz a mesma coisa se é um sacrifício do goi que se impurificou. O judeu comeu, tem um castigo de careta. Fala, Ravul Beredra Natan, a Torá também fala aqui, Asher Hemagdishim. Hemagdishim se refere ao judeu. Então, o judeu santificou o animal, sacrificou o sacrifício e se impurificou. A pessoa comeu, tem um castigo de careta. O goi não. Se Rabi Yossi sustenta que Laem, para vocês, significa para os judeus, veio excluir o goi, aqui também Asher Hemagdishim se refere aos judeus e não ao goi. Rabi Yossi disse na Mishnah que também no caso do sacrifício do goi que se impurificou, alguém comeu, tem o castigo de careta. Então você vê que Rabi Yossi não interpreta assim, mesmo que a Torá menciona o judeu. O outro passo diz que o sacrifício do goi também é um sacrifício para Hashem, como o do judeu, tem as mesmas leis. Então, fala Vun Mirede Ravata, não pode ser que Rabi Yossi vai interpretar assim o passo do Laem, Velo Leopteku Ravi. Ela amar abaixo, por isso fala abaixo diferente. Amar kra le ratzon laem veuvde kuchim lav nem atzani. Fala abaixo que Rabi Yossi concorda aqui. Ou seja, o que a Bela tinha dito é que existe uma diferença entre o sacrifício do judeu e o sacrifício do goi, se o sacrifício se impurificou. No caso que o sacrifício do judeu se impurificou e foi sacrificado mesmo assim, o sacrifício é válido por causa do tzitz do Kohen Gadol. O sacrifício do goi não. Fala Ravashi, Rabi Yossi concorda, mas não por causa da palavra Lahem. Lahem, conforme Rabi Yossi, não vem excluir o goi. O motivo de Rabi Yossi aqui, que Rabi Yossi concorda, é porque a Torá fala Leratzom Lahem. O tzitz do Kohen Gadol valida um sacrifício que causa um ritsui. Favorece o dono do sacrifício, de alguma forma. Se o judeu traz um sacrifício, ele se favorece. Recebe alguma capará, algum perdão, outra coisa. O goi traz um sacrifício, ele não é favorecido de nada. Então, se vê que o tzitz do Kohen Gadol só valida um sacrifício impuro se esse sacrifício favorece o dono. Então o goi foi excluído por causa disso, porque o sacrifício do goi não favorece ele a nada. Então Rabi Yossi concorda que se o sacrifício do goi se impurificou, se invalidou por completo. Fala Mishnah Matniti. Dvarim she'em chayavim aleihem mishum pigul, chayavim aleihem mishum notar o mishum tamé. Chutz min adam. Vimos nos tapim passados essa lei de este materim e materim com relação ao pigul. O Kohen, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de pigul, de sacrificar o sebo depois do prazo, digamos. Então, a carne se invalidou por pigul. Quem come tem o castigo de karet, porque a carne tem matirim. A carne se permite ao consumo quando o sangue do abate é jogado no mizbeach. Então, a carne tem matirim, se permite por força do sangue. Então, existe o karet do pigul com relação à carne. Com relação ao sebo também, os emurim. Também tem matirim. Os emurim se permitem ao sacrifício quando o sangue é jogado no mizbeach. Então, os emurim também têm matirim, se permitem por força de outra coisa. Então, se o Kohen sacrificou com pensamento de pigul, quem comeu esses emurim tem o castigo de karet. Vimos essa lei. Porém, com relação ao que não tem matirim, usando o exemplo da mincha, o Kohen pega um punhado de farinha, um kometz, e sacrifica. O resto da farinha, da mincha, se permite para o consumo. Então, o resto da farinha tem matirim, se permite ao consumo através do sacrifício do punhado. Mas o próprio punhado não tem matirim. Nada permite esse punhado de alguma coisa. O punhado de farinha é sacrificado e permite o consumo do resto da farinha. Então, se esse punhado de farinha se invalidou por pigul, o Kohen fez o serviço desse punhado com o pensamento de chutz lezmano, fazer algo depois do prazo, e alguém comeu esse punhado, não tem o castigo de karet, porque esse punhado não tem matirim. Não se permite através de outra coisa. Mas fala Mishnah, mesmo que esse kometz, esse punhado de farinha, não tenha o karet do pigul, tem o karet de notar e de tamé. Se passou o prazo do sacrifício desse punhado e alguém comeu, tem o castigo de karet. Ou se esse punhado de farinha se impurificou, alguém comeu, tem o karet. Não tem a lei do pigul, mas tem a lei do notar e do tamé. E complementando, está na cama diz chutz min adam. O sangue tem uma lei diferente do punhado. O sangue também não tem matéria. O sangue do abate do sacrifício é jogado no mizbeach e permite o consumo da carne, o sacrifício do sebo, mas nada permite o sangue de alguma coisa. O sangue não tem matirim, não tem a lei do pigul, e fala da Nakama, não tem a lei também de notar e também. Vamos ver no Dav de amanhã melhor sobre isso. Por que a diferença entre o sangue e outras coisas? Rabbi Shimon Mechaev Bidavar Shedarkan Lecho. Rabbi Shimon se refere a um caso que algo se impurificou. Então, para Rabbi Shimon, se é um alimento que se impurificou, por exemplo, a carne do sacrifício, alguém comeu, tem o castigo de karet. Porém, se a lenha do Beit HaMikdash se impurificou, alguém comeu, não tem o karet, porque a lenha não é um alimento. O alevoná é uma especiaria sacrificada com a mincha, não é um alimento também. Que sim, se impurificou, alguém comeu, não tem o karet. E também o ktoret, o incenso sagrado, não é um alimento. Se se impurificou, alguém comeu, não tem o karet, fala Rabbi Shimon. Vamos entender melhor na sequência por que tudo isso. Fala que Maria Tana não disse a breve. Yachol lo yu chayavim mishum tum'a, el al davar shesh lo matirim, ben adam ben amizbeach. Fala Braita. O que acontece se um sacrifício se impurificou e não tem matirim? Será que se a pessoa comeu esse sacrifício impuro, ele não tem o karet? Como no caso do pigur. O sacrifício se invalidou por pigur e alguém comeu. Se não tem matirim, não tem o karet por causa de pigur. Então talvez também se o sacrifício se impurificou e não tem matirim, quem comeu não tem o karet. Fala pra Itam, por que eu diria isso? Bedino, faz sentido dizer assim. Uma pigur shubekviá. A lei do pigul é uma lei mais grave do que a lei da impureza, por três motivos. Então, a lei do pigul só se aplica quando tem matirim. Quando não tem matirim, Então, alguém comeu isso, não tem o castigo de karet por pigur. Então, muito mais o caso da impureza, que tem uma lei mais leve, deveria ser que se se impurificou e a pessoa comeu, não tem o karet, se ele comeu algo que não tem materi. Pabreda, por que a lei do pigur é mais grave do que a lei da impureza? Por três motivos. Shilbekviá, no qual, digamos, abateu o sacrifício com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. E alguém veio e comeu a carne do sacrifício sem saber dessa proibição, ou sem saber que isso é pigur. Ele traz um sacrifício de ratat. E mesmo se ele é pobre, rico, traz o mesmo animal. Não faz nenhuma diferença, tem uma lei mais grave. Mesmo que a pessoa é pobre, ele não tem desconto. Traz um sacrifício de ratat fixo, ratat kvua. O beidiahat, outra lei mais grave do pigur, que não tem no caso da impureza. Ele não sabia que isso era pigur e comeu, deixou gay, traz o hatat. E ele depois que ele descobriu que ele comeu pigur, ele vai trazer o sacrifício. Mesmo que ele não sabia antes que isso é pigur, ele traz o sacrifício de hatat. Velou Tarmi falou, nunca é permitido comer carne de pigur. Então, no caso da impureza, a lei é mais leve nesses três aspectos. Tum'a, shi be'olei ve'oret, ubeshtei ediot, ve'utra michlala. No caso que o sacrifício se impurificou, e a pessoa comeu esse sacrifício be'shoge, sem saber que estava pecando, traz um korban olei ve'oret, como a gente viu no tratado de Shvuot, essas leis bastante, comeu um sacrifício impuro be'shoge, traz um sacrifício de hatat, que depende da riqueza dele. Se ele é pobre, ele tem desconto, ele traz farinha. Se ele é rico, traz dois pombos. Se ele é mais rico ainda, traz uma ovelha ou uma cabra. Então, é um sacrifício mais leve, que o pobre tem desconto e pode trazer farinha. No caso do pigur, uma lei mais grave, mesmo o pobre traz o sacrifício que o rico traz. O besteia de outro. No caso do pigur, a pessoa não ficou sabendo que isso é pigur, comeu, depois descobriu que é pigur, traz o catat. No caso da impureza, não. Ele só traz esse korban olei ve'oret, ele tem duas yediot. Yediá mitrilá e yediá basof. Ou seja, ele sabia, digamos, que esse sacrifício é impuro. Ele se esqueceu e comeu. Depois ele se lembrou que esse sacrifício é impuro. Nesse caso, ele traz o korban olei ve'oret. Mas ele não sabia que esse sacrifício é impuro e comeu. Depois descobriu. Ele não traz o korban olei ve'oret, não traz nenhum sacrifício. Uma lei mais leve do que o pigur. E tumal trabetzibur, se é um sacrifício público que se impunificou, não tem problema. No caso do pigur, não faz diferença se é público ou sacrifício particular. No caso da impureza, sim, uma lei mais leve. Então, se no caso do pigur a Torá facilita, a pessoa comeu algo que não tem matirim, digamos, um punhado de farinha, o kometz, não tem matirim. Se invalidou por pigur, não tem o karet. Então, se a Torá facilita no caso do pigur, então muito mais que a Torá deveria facilitar no caso da impureza, que tem leis mais leves. E se, digamos, esse punhado de farinha, o kometz, se impurificou e alguém comeu, faz sentido dizer que ele não tem o karet. Então, Talmud Lomar, Asher Emagdishim Li. E por isso fala a Torá, Asher Emagdishim Li, generalizando, que com relação a qualquer sacrifício, se se impurificou, mesmo que não tem matrim, e a pessoa comeu, tem o karet. Que seria hormiat, que acontece se o animal foi abatido, e se impurificou e alguém comeu, será que ele tem o karet? Talmud Lomar Ikrav. Fala outra que não, Ikrav. O que veio dizer Ikrav? Amara Belazar, Verrias Nogash Eu Hayav. O que Ikrav veio dizer? Ikrav pode significar encostar. Talvez a pessoa impura que encostou no sacrifício tem o castigo de karet. Fala para dizer que não. Não encontramos uma lei dessas em nenhum lugar. Ela mata o mundo mar ikrav. O que a Torá veio dizer? Beuchar li karev akatum medaber. A Torá fala, ikrav vai ser sacrificado. Ou seja, que está pronto para ser sacrificado. Hakeit, do que significa isso? Yesto matirim, mishei krivu matirav. Eno matirim, mishei kadesh bakli. No caso da carne do sacrifício, por exemplo. Tem matirim. A carne se permite ao consumo quando o sangue do abate é jogado no mizbeach. Então, também o sebo. O sebo se permite ao sacrifício depois que o sangue é jogado no Mizbeach. Então, com relação ao que tem Matirim, se o sangue já foi jogado no Mizbeach, o sebo já está pronto para ser sacrificado, a carne pronta para ser comida, e se impurificou, e a pessoa comeu, ele tem o castigo de karet. Mas se o Kohen abateu o sacrifício, a carne está proibida ainda. O sangue não foi jogado no Mizbeach. Se a carne se impurificou e alguém comeu, não tem o castigo de karet. Porque Mishei Krevu Matirav, se existe a lei que a pessoa impura comeu um sacrifício, ou o sacrifício impuro foi comido pela pessoa, a pessoa tem o karet, somente se o matir já aconteceu, o sangue já foi jogado no Mizbeach, digamos. Mas se algo não tem matirim, por exemplo, o punhado de farinha, o kometz, não tem nenhum matirim. Então, no momento que essa farinha é santificada, é colocada no utensílio sagrado, então já está pronta para ser sacrificada, se impurificou e a pessoa comeu, ela tem o castigo de karet. Mas se o Kohen pegou a farinha, não santificou ainda, a farinha não está pronta para ser sacrificada, não foi colocada no utensílio sagrado, não foi santificada ainda. Então, se se impurificou, alguém comeu, não tem o karet. Eu quero formar se ver daqui que se o sacrifício se impurificou e a pessoa comeu, tem o castigo de karet, mesmo que não tenha matéria. Ashkan Tuman. Então, aprendemos essa lei com relação ao sacrifício que se impurificou. Notar minala. Da onde se vê que a lei do notar também existe no caso de algo que não tem matéria? Vamos voltar ao caso do punhado de farinha. Comets. Passou o prazo do sacrifício e alguém comeu, tem o castigo de karet. Mesmo que esse punhado não tem nenhum matirim. Então, minala, qual é a fonte disso? Ati hilul hilul mituma. Temos uma gzera shavá da palavra hilul. Então ela fala hilul no caso da impureza, hilul no caso do notar. Para dizer que, assim como a impureza existe num caso que não tem matirim, assim também é o caso do notar. Pergunta Beleilav, Avon Avon Mipigur. Por que você escolheu fazer uma Gzera Shavá entre notar e impureza? Também temos uma outra Gzera Shavá entre notar e pigur. Avon Avon. Então, conforme a segunda Gzera Shavá ia falar, assim como o castigo de karet não existe no caso de algo que não tem matirim, assim também o notar. Por que não? Amistabra mituma valelemeilav. Sheken gazar. Faz sentido associar notar com a impureza, por causa de três aspectos. Gazar. Ou seja, no caso do notar e da impureza, o problema é com o sacrifício. Passou o prazo do sacrifício, ou o prazo do consumo da carne, passou a data de validade do sacrifício, digamos. Então, o problema é no sacrifício. No caso da impureza também há, o sacrifício se impurificou. No caso do pigur, o problema foi por causa do pensamento do Kohen. Teve o pensamento de fazer algo do sacrifício depois do prazo permitido. Então, algo diferente. Zainezrika. O sacrifício se impurificou, se invalidou imediatamente. Ou passou o prazo do sacrifício, se invalidou imediatamente. No caso do pigur, não. Quando o sangue do sacrifício é jogado no Mizbeach, aí o sacrifício se invalida por pigur. Diferente do que notar e tumar. Então, notar e tumar parecem mais entre si do que notar e pigur. Outro motivo é o lamet, hilul. A Torá fala a linguagem hilul no caso do notar e no caso da tumar. Então, por isso vamos fazer a gzera shavá entre notar e tumar. Não notar e pigur. Pergunta, Adra. Se esse é o motivo, fala o contrário. Mi pigur avalelemera. Cheque notar, tzitz, taor, bezman, karev. Temos cinco semelhanças entre notar e pigur. E três semelhanças entre notar e impureza. As cinco semelhanças são notar. No caso de notar e pigur, nunca é permitido sacrificar um sacrifício desses. Ou comer sacrifícios de pigur ou notar. No caso da impureza, sim. Como a gente mencionou, se é um sacrifício público que se impurificou, não tem nenhum problema. Tzitz. A fita de ouro do Kohen Gadol, o tzitz, valida um sacrifício impuro, mas não valida notar ou pigur. Taor, o sacrifício pode ser pigur ou notar, mesmo que está puro. passou o prazo do sacrifício, ou quem pensou um pensamento de pigur, o sacrifício não se impurificou e se invalidou. O sacrifício impuro é outra coisa. Bezman, notar em pigur tem a ver com o prazo. Notar passou o prazo, pigur é que o Kohen pensou em fazer algo depois do prazo, tomar não tem nada a ver com o prazo. E Karev, que com relação a notar em pigur, o problema é sempre que o sacrifício se invalida. No caso da impureza, às vezes o sacrifício é válido, e o problema é que a pessoa impura comeu, ou a pessoa impura sacrificou. Então, temos 5 semelhanças entre notar e pigur, e só 3 semelhanças entre notar e impureza. Então, deveríamos associar notar e pigur, e dizer, assim como no caso do pigur, sacrifício se invalidou, a pessoa tem o carete, ele comeu algo que tem matirim, assim também no caso do notar deveria ser a mesma coisa. Se passou o prazo de algo, e tem matirim, e a pessoa comeu, tem o carete, se não tem matirim, não deveria ter o carete. Então, por que associamos notar com a impureza? Forma ela meditando Levi, detando Levi. Da breve de que Levi transmitiu, a gente entende. Minai chave psunas manakatum medaber. O pasuk menciona principalmente o caso que o sacrifício se impurificou e alguém comeu, e tem o carete. Fala, Breda, onde se vê que a Torá também se refere ao notar? Talmud Omar velo yichalelu. Fala a Torá no plural yichalelu. Beshnei chilulim akatum medaber, echad psur notar, echad psur tuma. A Torá menciona duas situações que o sacrifício se invalidou, dois chilulim. Então se refere a notar e a tuma, que a Torá usa a linguagem de chilul em notar e chilul em tuma, como a gente viu antes, a Gzera Shavá, chilul, chilul. Para dizer que a principal associação é entre notar e tum'a, e essa é a fonte para além de antes. Assim como no caso que o sacrifício se impurificou, a pessoa comeu, mesmo o que não tem matiri, a pessoa tem o carete. Assim se passou o prazo do sacrifício, o prazo do consumo, a pessoa comeu, tem carete, mesmo que comeu algo que não tem matiri. Isso fala que Mara, paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver por que a Mishnah diferencia entre o sangue e outras coisas do sacrifício que não tem materim, com muito mais. Amém.